UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões de volta aqui na 104,5 FM. Um bom dia, eu sou Ana Cláudia Pascoal, sigo com você até o meio-dia. E agora a hora de entrevista. É que tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de alteração no Código Florestal Brasileiro. O projeto é polêmico e levanta questões sobre as mudanças práticas para os produtores rurais e sobre as consequências para o meio ambiente. Além disso, a questão ambiental é reforçada pela COP16, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que terminou no último dia 10 em Cancún, no México. E para falar um pouquinho mais sobre esses temas, eu converso agora com o mestre em Direito Agrário, doutor em Ciências Ambientais e diretor da Faculdade de Direito da UFG, Universidade Federal de Goiás, Cleurer Barbosa das Neves. Bom dia, Cleurer.
Bom dia, Ana Cláudia.
Tudo bem? Obrigado pela participação aqui no Conexões.
Eu que agradeço a oportunidade.
Cleurer, para a gente começar a situar, inclusive, nosso ouvinte, eu queria que você explicasse o que é e para que serve o Código Florestal Brasileiro.
Bom, o Código Florestal Nacional, relembrando um pouquinho, a Constituição Federal dá uma competência, né, à União para legislar sobre proteção de florestas, meio ambiente, mas também dá uma competência concorrente aos Estados. A situação no Brasil é o seguinte: nós temos um Código Florestal Nacional, editado pela União, né, aprovado no Congresso Nacional, e cada Estado membro, Goiás, Minas Gerais, tem o seu em particular. Mas uma regra básica é que os Estados podem ampliar a proteção que está no Código Florestal Nacional e não reduzi-la. Então nós podemos dizer que o parâmetro que está lá hoje no Código Florestal Nacional seriam parâmetros mínimos de proteção nacional.
Entendi. E agora está tramitando alterações que vão ser mais significativas no Código Florestal Brasileiro, que inclusive foi proposto pelo Aldo Rebelo, do PCdoB. Eu queria que você explicasse um pouco mais o que são essas mudanças que vão ser impostas ou não aí no Código Florestal.
A proposta, se a gente fosse falar em uma síntese mais rápida, né? A ideia seria que a União passasse toda essa atribuição para os Estados e tirasse essa parametrização mínima ou reduzisse muito ela, certo? E deixasse que os Estados legislassem um argumento maior e dizer: olha, nós temos realidades diferentes em diferentes Estados. O Sul tem uma realidade diferente do Norte, é verdade, né? Nós temos realmente isso. Você
claro.
Tem geologia diferente, você tem a parte de florestas, vegetação, cobertura diferente, mas... Por outro lado, uma parametrização mínima nacional, eu ainda acho que é interessante. Nós temos um bom Código Florestal, se você comparar com o resto do mundo, ou mesmo comparar por que é que se protegeu cada uma das chamadas áreas de preservação permanente, o diagnóstico que a gente faz do nosso atual Código Florestal Nacional é que ele é muito bom. Precisaria muito mais é ser cumprido do que ser reformado. Né? Mas é uma pressão, evidentemente. É a partir dos produtores rurais, que diz: olha, nós temos uma série de obrigações hoje, inclusive as de preservar, de preservação permanente, né? Fica tudo sob o nosso ônus. Deixa a gente reduzir, deixa tirar nas pequenas propriedades, porque aí nós vamos ter um pouco mais de liberdade para usar do bem imóvel rural que nós adquirimos, né, com todo o nosso ônus. Acho que passa um pouco por essas disputas e pressões políticas.
Pois é, inclusive essas pressões políticas com certeza sempre vão vir à tona quando tem algum tipo de mudança no código. Parece que esse novo código pode abrir brechas para que desmatamentos ilegais sejam perdoados. Isso é uma verdade, o que se diz aí da oposição, vamos dizer?
Em termos, você fica mais suscetível, né? Se realmente for aprovado da forma como está proposto, vai suscetibilizar isso. Por outro lado, se a gente for verificar em termos de efetividade do Código Florestal, né, ele já é pouco efetivo há bastante tempo. Certo? Nós tivemos a oportunidade de fazer um levantamento, por exemplo. Isso é estudado na minha tese, e depois, até por curiosidade, eu tenho um artigo publicado na revista Geografias da UFMG.
Ah, legal.
Saiu no segundo semestre de 2008, onde duas bacias do estado de Goiás foram analisadas: Bacia do Ribeirão Extremo e Bacia do Ribeirão João Leite. Se você pega alguns dados a partir de levantamento de imagens de satélite, a gente vai ver que, por exemplo, aqui na Bacia do João Leite, que é próxima à Goiânia, né? Centro populoso, aqui no eixo Goiânia, Anápolis, Brasília, 62% daquilo que é tido pela legislação como área de preservação permanente está em uso, então um uso indevido hoje, não é isso? A gente observa uma baixa efetividade das zonas ambientais. Isso por si só não é um argumento para dizer: olha, vamos flexibilizá-las, né?
Mas em relação a onde você acha que está o problema? É fiscalização que é o grande problema hoje no Brasil?
Eu acho que se você encarar esse problema só sob o ponto de vista da sanção, ele vai permanecer como um problema. Me parece que outras estratégias são mais interessantes de serem adotadas. Eu, particularmente, né, acho que o pagamento dos serviços ambientais para os produtores rurais seria algo interessante. Tem países que utilizam isso, o Brasil tem possibilidade de utilizar ICMS ecológico, por exemplo, para isso. Porque o produtor rural adquire a propriedade. O que ele reclama? Ele fala, mas eu adquiri uma área de preservação permanente junto. Fica todo o meu ônus de preservar isso, para as presentes e futuras gerações. Nós poderíamos bonificá-lo, né? não trabalhar só com a perspectiva da sanção. Tá? Trabalhar com a sanção punitiva, mas trabalhar com a perspectiva da sanção premial. Não.
Entendi.
Vamos te punir, fiscalizar, se você descumprir, mas olha, vem cá. Vamos aqui assinar compromissos de conduta, e se você realmente preservar, e aqui, vamos supor, a preservação de uma nascente, essa nascente aumentar o fluxo e aumentar a qualidade e quantidade de água, aí estabelece parâmetros mínimos de quantidade e qualidade e vamos remunerar pela prestação de serviço ambiental. E eu acho que por aí nós vamos dar efetividade às normas ambientais.
É porque realmente o que sempre vem a se discutir é de que forma que pode se produzir e preservar também uma coisa, não pode estar em oposição à outra, né? Como que é possível, Cleire, além dessa questão que você falou agora, como é possível produzir e também preservar?
Eu acho que essas discussões que têm se travado em torno do Código Florestal estão muito assim, com o coração e menos com a razão, né? Estão muito com os hormônios e menos com os neurônios. A gente tem que colocar no papel dados. Eu acho que trazer os dados no papel, antes de mais nada, é fundamental. Para o estado de Goiás, eu cheguei a fazer uma estimativa, né? Se a gente pegasse o mesmo padrão, porque nós temos um levantamento em duas bacias, mas não temos o estado todo. Mas o ideal era fazer um levantamento primeiro de todas as áreas de preservação permanente, por exemplo, do estado de Goiás, que a gente tem um estudo iniciado. Com esse dado na mão, você vai ter na ponta do lápis, é o que é a área chamada aproveitável, né? Ou vamos dizer assim, agricultável, ou suscetível de atividade agrária no estado de Goiás. Eu fiz uma pequena regra de três, extrapolando o padrão das bacias para todo o estado. Se a gente pegar a bacia mais movimentada, que é a bacia do Ribeirão Extrema, onde a gente teve mais relevo movimentado, que tem uma área de preservação permanente um pouco maior, 49,82%, seria uma área resultante da soma de 26,8% de APP, mais 20% de reserva legal, mais 3%, que geralmente é padrão de áreas urbanas. Você chega a 49,8%, quase 50%, né? Vamos arredondar para 50%. Então, os outros 50% é área aproveitável. Então, se você pegar metade da área do estado de Goiás hoje, em tese, ela é uma área aproveitável. Se a gente compara isso com a área agricultada do estado hoje, eu cheguei à conclusão que nós poderíamos dobrar a área agricultada do estado de Goiás hoje com os níveis de produção que Goiás tem para abastecimento interno e exportação. Quer dizer, quanto tempo a gente levaria para dobrar a área agricultada? Isso se a tecnologia não melhorasse nada o rendimento, certo? De cultivares, de técnicas de manejo, nada disso. E a tecnologia sempre avança, né?
Claro. Uhum.
Aí nós colocaríamos a seguinte questão: quando efetivamente o interesse de gerações futuras, que é o que o direito ambiental preserva, ele quer compatibilizar os direitos das gerações presentes com os das gerações futuras, que nem aqui estão, quando que efetivamente isso vai entrar em conflito? Quando nós dobrarmos essa área aqui. Mas quando isso vai acontecer? Se a gente pegar uma curva populacional e fizer um crescimento, imaginar esse crescimento de exportações e mercado interno, a gente conseguiria, eu não cheguei a esse cálculo final, mas a gente poderia estimar, né? Não sei, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50, a gente teria esse conflito batendo nas nossas portas, né? A gente tem que antecipar. Aí nós teríamos que antecipar esse conflito. Acho que antecipar é, antes de mais nada, diagnosticar as áreas, ver quais elas efetivamente são, depois ver o que você tem de aproveitável. Se o que você tem de aproveitável sustenta a produção que você precisa, e não vou colocar de fora nem as exportações, mas não podemos negar que somos um estado agrário, né? Exportamos. Uhum. Vamos considerar tudo. Aí sim você senta. E se eu fosse mexer nesse atual Código Florestal, eu teria que fazer correções pontuais para aprimorar. Nós temos algumas categorias de preservação, né, de proteção. Mas, por exemplo, em torno das nascentes, toda a área da chuva que efetivamente contribui, que cai na posição do relevo, que contribui para aquela nascente, deveria ser protegida, e não só um raio de 50 metros.
Entendi.
Pequenas ampliações, pequenos ajustes ainda precisam ser feitos no código. Se nós fizermos isso, nós vamos ter um dos melhores códigos do mundo, assim, de longe disparado. Ser copiado pelo mundo, que colocaria o país, do ponto de vista geopolítico, né, no cenário mundial, como dizendo assim, não, olha, vocês, outros países aí estão fazendo discussão, mas nós ali...
Está colocando na
nós
prática.
Nós temos realmente algo bastante avançado e para ser copiado. Eu acho que do ponto de vista geopolítico nós temos que pensar em responder a seguinte questão. Qual é o imóvel rural, o imóvel agrário que nós queremos como modelo. Não só para nós, mas até para o mundo todo. Ah, isso é para se pensar, né, eu acho.
Porque é muito difícil, na verdade. Né? Se o Brasil já é grande demais para se pensar e se implantar isso, imagina o mundo. Bom, agora pois 10 horas e 44 minutos. Esse é o programa Conexões. Eu estou conversando com Cleuler Barbosa das Neves sobre essa reforma do Código Florestal. E, por acaso, se aprovadas essas alterações, o Brasil, você acha que vai ter problemas para cumprir o acordo que firmou no COP15 de reduzir as emissões de gases de estufa?
É, eu acho que uma das coisas que eu sempre reclamo muito é a gente trazer dados para a mesa, né? Tá efetivamente com os dados na mesa. Se, por exemplo, eu te apresento o dado lá da Bacia do João Leite, que já 60% da preservação permanente está em uso, e depende até da categoria, se você pegar mais de reservatórios, esse índice chega a 90%. Taxas marginais em custos de drenagem, esse índice vai para 72%, isso varia um pouco. Então, isso de alguma maneira já é hoje descumprido. Quer dizer, nós estamos com essas metas de cumprimento, mas medidas a partir de que áreas que nós estamos utilizando? Será que realmente a gente já está considerando as nossas próprias áreas de preservação permanente nesse cálculo? Dessa meta que foi estabelecida, eu acho que hoje nem as autorizações de desmatamento têm levado em consideração um diagnóstico preciso das áreas de preservação permanente. Certo? Eu acho que nós precisamos melhorar isso. Falar que a simples alteração já vai, por si só, levar ao não cumprimento das metas, tem que colocar os dados na mesa. Acho que o Brasil está muito carente ainda dos próprios dados. Esses levantamentos ainda precisam ser feitos para a gente trazer os dados, até porque a discussão fica menos no fígado, né, e um pouco mais na cabeça.
É claro.
Certo.
De acordo com a realidade, né, Cleira? Às vezes também, eu acho muito complicada essa questão do meio ambiente, da discussão, porque às vezes é realmente difícil colocar na prática e pensando nos dois lados, né, porque aí chega um código florestal, essa reforma, aí vão ter opiniões dos ambientalistas, também vai ter dos produtores, inclusive dos pequenos produtores também. Como é que fica essa questão para os pequenos produtores?
Eu até participei recentemente de um fórum de debate com o INCRA aqui, eles fizeram esse tipo de negação, né? Eu fiz a apresentação de que o INCRA deveria considerar todas as APPs quando fosse colocar os assentamentos, só pequenos, né? Eu falei, olha, no assentamento, o assentado, ele deveria receber uma área, não a área total, mas a área aproveitável igual a um módulo rural, né? Para ele poder produzir com efetividade naquela área. Para quê? Para respeitar as áreas de preservação permanente que nós mesmos colocamos na legislação, e que é uma boa legislação. O que dificultaria, né? Você fala, nossa, mas isso vai dificultar um pouco mais fazer a reforma agrária. Eu sei, mas a gente já faria uma reforma agrária verde, não é isso? A gente sairia com um selo verde. Outra possibilidade que nós temos, ele é o pequeno. Às vezes, e acontece muito na prática, você pega uma pequena propriedade, ela está totalmente inserida em uma área de preservação permanente. Totalmente. Então, em tese, ele não poderia mexer com uma atividade agrária convencional em absolutamente nada.
Uhum.
A saída que eu vejo é o pagamento dos serviços ambientais. Se nós estabelecermos o ICMS ecológico, e o próprio IPI também pode ter uma parcela de IPI ecológico para isso, estabelecendo índices mínimos de quantidade e qualidade, preservação de solo, de água, isso pode ser estabelecido, pode ser parametrizado, se ter condição de remunerar, por exemplo, o assentado, remunerar o pequeno, e essa pressão que hoje ele está fazendo para essa reforma, e até suavizar o desaparecer.
Entendi.
Certo? Por outro lado, você diz, mas é justa essa remuneração? É, porque ele sofre todo o ônus da preservação, né? Enquanto que toda a coletividade fica com o bônus da preservação. Então, do ponto de vista do direito, da justiça, da moral, tem vários autores que podem sustentar isso, desde Aristóteles a Norberto Bobbio. Diz, não, aí nessa hora a coletividade tem que realmente, de alguma maneira, remunerá-lo, porque ele sofre uma espécie de sacrifício individual a bem da coletividade.
Bom, para a gente ir terminando nossa entrevista, eu queria saber a sua opinião sobre as resoluções da COP16 que acabaram de ser realizadas em Cancún. A evolução, o retrocesso em relação à COP15 que aconteceu no ano passado?
Me parece que, à primeira vista, há avanços, né? Eu acho que há avanços na COP16. A COP15 realmente foi talvez um declínio, não é isso? Crises mundiais, mas na COP16 há um relativo avanço. Eu acho que sinalizando que a seguinte deve apresentar resultados ainda melhores, né? Porque é muito difícil quando você coloca. A grande questão é: o Brasil pode geopoliticamente assumir essa posição, certo? De querer implantar, vamos dizer, uma espécie de selo verde na sua produção agrária. Que é o nosso, né? Produção agrária é nós somos ainda um país agrário, não é isso?
Sim.
A presença muito forte na nossa balança comercial é. As atividades agrárias.
Exportação.
Mas ao assumirmos esse ônus, nós estamos internalizando custos, né? Se nós fazemos, e os outros países não fazem, a gente chega, em tese, nós estaremos chegando no mercado mundial em posição desfavorável.
É mais caro, claro.
Em tese, é. O que é o desafio do Brasil? Desenvolver tecnologia, eu acho, colocar isso na linha da sua pesquisa. E se nós já colocamos e desenvolvemos uma tecnologia que ainda assim mantém os nossos índices de produtividade, preços competitivos, aí nós não colocamos geopoliticamente bem no mundo, né? E hoje o selo verde tem um apelo mundial. Aí eu penso que para o Brasil é interessante esse tipo de postura geopolítica, nacional, mundial, porque ele pode pretender colocar nas mesas de negociação e dizer, não, então, se a minha produção realmente é a produção selo verde, tem que cair barreiras alfandegárias aí no seu país, que a sua não é.
É verdade.
Certo?
Uma série de questões, né, Cleo, que muita, rende muita conversa, muita discussão, mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu queria agradecer muito sua participação aqui no Conexões. Se alguém quiser saber mais informação sobre a que pé que está essa votação, como é que faz? É, porque acho que na última terça-feira ela foi adiada, a votação ainda não tem data definida. Você ainda vê uma perspectiva aí de alguma época em que pode entrar em ação, a voltar a ser discutido?
É, nós estamos bem no final desse governo. Pode ser que tenha alguma pressão tentando fazer aquelas aprovações mais de aproveitar na última composição, né, do Congresso Nacional. Mas me parece que o apelo ambiental é muito forte hoje, né? Se os elementos do nosso Congresso Nacional resolvessem aprovar isso, eles pagariam um preço relativamente caro. Me parece que esse não é a melhor saída. Se eu fora eu, aí da parte dos produtores rurais, tentar, eu direcionaria todo esse esforço político não para reformar e flexibilizar o Código Florestal, mas para o pagamento de serviços ambientais.
Entendi. Leuler, muito obrigado pela participação, esclarecendo um pouco mais sobre os códigos florestais, não só do Brasil como do mundo. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade de participar do Conexões.
Maravilha, obrigada. Um abraço.
Um abraço, tudo bom.
Bom, tá aí. Eu conversei com o mestre em Direito Agrário, doutor em Ciências Ambientais e diretor da Faculdade de Direito da UFG, Universidade Federal de Goiás, Cleuler Barbosa das Neves, sobre a proposta de alteração no Código Florestal brasileiro. Como eu disse, na última terça-feira a votação foi adiada e ainda não tem data definida.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.